Eu já estou recebendo ele aqui, o César Bueno, para falar a respeito dessa campanha que começou aí de uma forma espetacular, não é, César? Com o Sub-20 do Cascavel, Sub-20 montado aí, também pensando na conquista de uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e muito bem conduzido, assim como quando conduziu o profissional. César, seja bem-vindo aqui, satisfação recebendo na CBN.
Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes aí, uma satisfação estar aqui. E a gente teve um início bem bacana aí de Sub-20, dois jogos, duas vitórias, mas o campeonato é longo ainda, tem muita coisa pela frente.
É, e a gente tem aí o goleiro menos vazado, né? Claro, não sofreu nenhum gol ainda. O Leandro sofreu dois gols, né? É, e o artilheiro também, né? Artilheiro da competição, o que já fez 5 gols em 2 jogos, uma média de 2,5 por jogo, foi uma média, claro, tá no início do campeonato, mas exponencial, né, para aí 2 partidas, 5 gols, né, o time muito bem desenhado já, né, César?
É, esse daí é um projeto que a gente tá fazendo desde novembro do ano passado, quando a gente começou a avaliar jogadores, observar jogadores, começou a trazer para dentro do CT alguns jogadores, foi uma média aí de jogadores observados dentro do CT, mais de mais ou menos uns 200 atletas, fora todos aqueles que a gente ainda recebeu vídeos, enfim, outro tipo de observação, e acabou nem trazendo para o CT. Então é um trabalho de muito tempo aí para montar essa equipe.
É, e na sua vinda para o Cascavel, veio como um auxiliar permanente, né, para compor ali essa comissão que realmente permanece ali no clube, independentemente de qualquer circunstância, né? É, diferente das comissões que vêm junto com o treinador, que de repente, né, vem preparador, vem ali auxiliar, e são ali comissões que acabam se deslocando de um clube a outro. Você vê como auxiliar permanente para esse desafio. O que que atraiu o César aí para esse desafio no FC Cascavel, tanto como auxiliar, quanto também aí no Sub-20?
Foi um projeto que me atraiu, mais ou menos em fevereiro do ano passado. Tive uma conversa com o Valdinei, ele conversou me mostrou o projeto, as ideias que o Cascavel tem, o que que ele acredita, quais são os objetivos do clube. Eu de pronto já aceitei. A gente teve o início do trabalho na Série D do ano passado, mas foi um momento ainda de adaptação, o próprio clube a essa função que não existia antes, né? Não existia. E agora já dentro do Paranaense, já tudo mais adaptado com uma pré-temporada, a gente já adaptado à comissão técnica, as coisas andaram melhor. Teve alguns jogos que naquele momento de turbulência a gente acabou assumindo a equipe. E agora a gente dá continuidade à equipe Sub-20, né? Então, Cascavel é um clube de muito potencial, né? É um clube do interior aqui que está crescendo demais. Hoje, qualquer competição que a gente entre no estado aqui é uma das equipes favoritas, né? Chama muita atenção. Então, eu acredito muito no trabalho e muito no potencial que o clube tem.
Ô César, e também não veio só o César, veio um atleta junto com o César lá da capital aqui, também pro Cascavel, né?
Veio o meu filho, que tem 16 anos, ele veio fazer parte do Sub-17 aqui, junto com o Ávolos. Para todos os clubes que eu fui, ele sempre me acompanhou. E daí o último clube eu estava em Cuiabá, ele estava lá no Sub-15 do Cuiabá, mas daí quando eu saí do Cuiabá e vim pro Cascavel, eu não quis deixar ele lá, né? Não tem como deixar ficar longe. Ele fez uma avaliação com o Ávolos, acabou sendo aprovado. E tá no Sub-17 do Cascavel, que estreia sábado agora.
E falando em Cuiabá, o calor de hoje tá mais ou menos naquela base, né, César?
Nossa, Cascavel tá chegando perto de Cuiabá.
Viu? Hoje, realmente, há um calor espetacular aqui em Cascavel, que chega a nos relembrar aí, para quem já passou por Cuiabá, conhece Cuiabá também, é um calor realmente... Mas você é natural de onde, César?
Eu sou daqui de Cascavel.
Daqui de Cascavel.
Nascido aqui em Cascavel, com 10 anos eu fui para Curitiba, fiz a minha vida lá, né? E sempre que eu trabalhei nos clubes, trabalhei no Grêmio, trabalhei no Curitiba, no Cuiabá, eu sempre volto para Curitiba. Então a minha cidade base acabou sendo Curitiba, lá eu casei, enfim, teve meus filhos. Mas eu sempre tive a vontade de vir trabalhar de novo aqui em Cascavel. Todos os meus parentes aqui, enfim, são todos aqui. E é uma satisfação estar aqui de novo na cidade. Eu passo por lugares aí que eu passava quando criança, é muito bom.
Literalmente está em casa, né?
Estou em casa, totalmente. Super adaptado.
Isso facilita tudo, né? Agora, o Cascavel, claro, vai ter aí uma tarefa muito difícil ao longo do ano. A gente falou aqui do profissional, que garantiu aí, claro, a vaga na Copa do Brasil, Série D, foi, ali passou também pela sua atuação, claro, veio o Matheus depois, dando sequência no trabalho, né, na saída do Leston. Você assumiu ali o time após uma derrota em casa e um empate fora de casa para uma equipe que todo mundo dizia e acabou se consolidando, iria lutar para permanecer na primeira divisão, que era o Galo Maringá, né? Então, o presidente Valdinei acabou optando por fazer aí essa... afastar o Leston, né, do comando da equipe. E aí chegou o desafio pro César. Pessoal, como é que foi a conversa? Ô, César, vai que é tua. Como é que foi ali o papo e o que passou pela sua cabeça naquele momento? Claro que você já tem uma grande rodagem no futebol, né, uma experiência muito grande, mas é um desafio, né, um momento difícil, um momento de turbulência. Como lidar também com isso, né, César?
Ali foi um momento muito delicado. Na saída do Leston, a gente teve uma conversa com a direção e eles falaram: precisamos de tempo, porque nós não podemos nos precipitar na contratação desse treinador. E nesse tempo a gente vai precisar que você assuma a equipe. E naquele momento, o líder do campeonato tinha 9 pontos e nós tínhamos 1 ponto. E a gente ia para o terceiro jogo contra o Andraus em casa. E era necessária a vitória de qualquer jeito. Então ali foi um momento mais assim de... E sem poder treinar, né? Porque era jogo quarta e domingo. Foi um momento de a gente acalmar o clube, né? Ficou muito turbulento, muito tenso. Jogadores, assim, inseguros. Então foi um momento mais assim, um trabalho mais mental nosso. De trazer o clube de trazer os jogadores para dentro do clube, de volta. Acalmar. Centralizar, fazer uma forma mais simples de até de se jogar para fazer a vitória contra o Andraus. E daí a gente começou já no início do jogo, já fez um gol. Aquilo trouxe a tranquilidade, foi um jogo até um pouco mais sofrido do que a gente imaginava, mas aquela vitória foi fundamental para a gente virar a chavinha dentro do campeonato, né? Para daí a gente ir para Maringá, daí sim foi um jogo mais equilibrado, a gente...
Merecia ter ganho,
acho que foi um jogo que a gente foi superior, estava mais próximo de a gente fazer o segundo gol.
E fez. Só que, claro, erros que acontecem no futebol.
Erro de arbitragem, mas assim, a gente estava muito bem na partida e no último lance o Maringá acabou fazendo um gol de bola parada. Mas ali a gente conseguiu acalmar o clube, acho que era isso que precisava, sabe? Até a chegada do Matheus.
E o Maringá vinha numa ascensão muito grande naquela oportunidade no campeonato e muita gente dizia: o Cascavel vai tomar um pacote no Maringá, o Cascavel tá mal no campeonato. E foi totalmente diferente, né? O Cascavel jogou melhor do que o Maringá, o Clenisson fez o gol que foi mal anulado, que a gente frisou aqui, o Vilar empatou no final, né? Então... realmente o Cascavel merecia aquela vitória, né? E foi bem diferente daquilo que todo mundo projetava, né? Fora, claro, evidentemente, do grupo.
Eu entendo assim, ó, o futebol hoje está muito equilibrado, muito equilibrado. No próprio Campeonato Paranaense, você tirando as equipes de maior investimento como o Atlético Paranaense e o Curitiba, eu vejo assim, todas as equipes num nível muito, muito semelhantes, assim. E o nível mental de concentração, de confiança, de segurança para se praticar o futebol, conta muito. E foi o que a gente tentou implantar naqueles jogos que a gente ficou. E para você ter uma noção, que os resultados na sequência demonstraram isso, né? Um jogo, os próprios times da capital tropeçando, tudo muito igual, né, nesse Campeonato Paranaense.
O Curitiba, 7 anos, se eu não sou equivocado aqui, não vence o Cascavel aqui no Olímpico, né? Veja um dado, né?
Então eu não vejo assim essa diferença técnica tão grande dentro do Campeonato Estadual. Agora, vai muito sim de você gerir e escolher as estratégias certas, né? No jogo lá contra o Maringá, especialmente, assim, a gente conhecia já o Maringá de se enfrentar algumas vezes, e é um padrão de jogo que eles têm, e a gente montou uma estratégia muito bem definida para aquele jogo, e acabou dando certo. Enfim, no final sofremos um golzinho de bola parada, que a gente já conhecia aquela bola parada e judiou da gente ainda naquele jogo.
Agora a gente está falando também desse trabalho de gestão, César, do profissional, né, que você fez muito bem ali, estabeleceu muito bem também essa gestão de grupo, né, no momento de abraçar os atletas, no momento que era ruim. Agora a gente está falando também de jovens, né, no caso do Sub-20, e jovens que estão ali num período determinante da sua vida, se realmente vão seguir no futebol ou se de repente muitos deles, infelizmente, podem de repente ficar pelo caminho, né, porque a gente sabe que é o sonho de muitos garotos, mas nem todos se tornam jogadores. Como trabalhar também com o mental desses atletas para que eles permaneçam, né? O início foi excelente, mas que permaneçam em alto nível até o final da competição, que é uma competição longa.
Isso daí não é simples, não é simples. É uma fase de desenvolvimento até como humano mesmo, como homem mesmo. Então isso não é simples, o dia a dia ali não é fácil, porque a maioria também dos meninos estão longe de casa, existe uma dificuldade dessa distância que eles estão dos familiares, e a pressão em cima deles também é muito grande. Pressão familiar, pressão do clube, pressão dos agentes que estão em cima deles, toda a situação que tá acontecendo dentro da carreira deles, que eles precisam atingir o resultado. Então, nesse momento ali, a gente tem os atendimentos individuais que a gente faz. A comissão técnica toda ajuda nesse acompanhamento individual. E coletivamente, a gente procura desenvolver os jogadores num todo dentro de um coletivo para que se atinja o objetivo. Por exemplo, hoje nós estamos com 2 vitórias dentro do campeonato, de 2 jogos. Mas a gente não pode abrir a guarda em nenhum momento. E isso para um jovem aí de 18, 19, 20 anos não é simples. Não é simples você conseguir manter tanto tempo ele concentrado. E hoje lá dentro do clube, nós temos hoje 23 jogadores alojados dentro do clube. É muito diferente da gestão do profissional. Porque no profissional ele vai, joga e vai embora.
Faz o seu trabalho e vai para casa.
Lá os meninos, eles treinam dentro do CT, comem dentro do CT, descansam dentro do CT. Então é uma outra forma de gestão. E nem os salários são como o do profissional. Eles estão em busca daquele salário. Então é uma gestão humana muito acima da gestão até esportiva ali desses meninos. Não é simples, mas é algo que a gente faz há muito tempo e é uma satisfação estar ali. E até ver a continuidade da carreira desses meninos aí é algo impagável para nós, né?
Porque é aquele momento, a gente fala no 15, sub-15, o garoto tá ali, tá fazendo ali o seu treinamento, mas ele de repente fala, olha, se não der certo aqui, eu tenho ali, tá, às vezes tá mais perto de casa, normalmente a cidade, né, optam por ficar mais perto de casa. No 17 já começa a apertar, né? Vou ser ou não vou ser jogador. E no 20 é um momento decisivo, né? Por isso que eu falo. Qual que é a diferença, assim, dessa lida, né? Principalmente dessa parte aí psicológica do profissional com o sub-20? Porque o profissional, ele também tem pressão por resultado, assim como o 20. Mas o 20 tem tudo isso que você falou, né? Que acumula, é longe de casa, saudade da família, questão emocional. Então, são uma série de coisas, vou ser ou não vou ser jogador, tudo acumulado, né?
E aí que se perdem muitos talentos, né? Aí é uma... Eu costumo dizer assim, eu sou treinador há 22 anos, eu já trabalhei da categoria sub-11, sub-20, 23, enfim, profissional. Eu vejo que a ponte maior de se atravessar é do sub-20 para o profissional. Você vê, eu tenho o meu mais novo, meu menino mais novo, ele joga no sub-11 do Curitiba. Então ele está começando uma história. Mas as pontes que ele vai ter que atravessar do sub-11, do sub-13, sub-15, sub-17 são menores. Quando ele chegar no sub-20, o meu mais velho já está no sub-17. Ele já começou a sentir as pontes aumentando, né? E agora do 20 para o profissional, a ponte é muito grande. Porque é um momento de definição da vida dele. ele também não pode perder tempo ficar investindo numa carreira que não vai ter sucesso. Então, é um momento ali que muitos desistem, é um momento que eles não têm, às vezes, força emocional para continuar e até força financeira para se manter tão longe assim, de casa, investindo. E ali são os que têm mais força, que perseveram, que conseguem chegar no objetivo final, que é o profissional, né?
E agora, esse elenco do Cascavel, do Sub-20, a gente sabe que tem alguns atletas aí que estiveram no Sub-17, né? Há essa construção, mas é uma categoria nova dentro do clube, não é, César? E como é que foi construído isso? Claro que tem jogadores, os vídeos, né, que foi citado aqui por você no início da entrevista, mas deu tempo de fazer ali uma pré-temporada com os meninos, chegaram todos a tempo para preparar aí o time para essa competição?
A ideia do Sub-20 foi da boa performance do Sub-17 do ano passado, né? Eles chegaram numa semifinal de estadual e eles, se não tivesse o Sub-20, a gente perderia esses jogadores. Então, para dar continuidade na carreira deles, a gente montou uma categoria Sub-20 e isso começou em novembro do ano passado. Mas a gente sabe que meninos ali de 17, 18 anos não conseguem sustentar um jogo de Sub-20. Então eles precisarão ser reforçados ali. E assim, com o nosso conhecimento, com a marca Cascavel por trás para fazer a captação, a gente teve várias pessoas captando jogadores para nós, a gente começou a formar esse elenco. Agora, no início de janeiro, a gente continuou essa formatação até que em fevereiro os meninos se apresentaram aqui em Cascavel, para a gente começar uma pré-temporada. Teve mais ou menos um mês aí de pré-temporada. Ainda estamos num período ainda de a gente não... Já estamos num período competitivo, mas é uma continuidade da pré-temporada ainda. Não estamos ainda no ápice físico, enfim, técnico e tático ainda não. Mas é que o campeonato é longo, nós temos tempo para isso. A primeira fase são 12 jogos. Então a gente imagina, no final dessa primeira fase, sim, estar aí afiados para a sequência do campeonato.
E o que dá para dizer, você que transitou por tantos clubes, César? Clubes aí, Cuiabá, um clube de primeira divisão nacional, Coritiba, clubes aí de elite do nosso futebol. O que dá para dizer da estrutura do FC Cascavel? É uma estrutura compatível aí com clubes de Série A, de Série B, enfim? Essa estrutura que o clube fornece?
Veja bem, a estrutura hoje do Cascavel é uma estrutura muito boa, muito boa. Os clubes onde eu passei, por exemplo, eu passei no Sub-20 e Sub-23 do Grêmio. A estrutura do Cascavel é uma estrutura muito boa comparado com uma equipe como a do Grêmio. Claro que faltam ainda alguns tipos de investimento, que é natural também, né? A folha salarial de um Sub-20 do Grêmio é quase similar à folha profissional do Cascavel. Então, existe esse patamar financeiro que a gente tem que buscar ele. Mas a estrutura física hoje do Cascavel, hoje dentro da nossa comissão nós temos um analista de desempenho, todos os treinos são filmados por drones, a gente tem a nossa sala lá de vídeo, a gente mostra os jogos, tem todo um aparato para a gente analisar individualmente cada atleta do Sub-20 do Cascavel nesse desenvolvimento, temos a área da psicologia, temos a musculação, temos o refeitório, enfim... Eu sempre falo o seguinte, o Cascavel, a estrutura nossa não tem luxo, não tem o luxo, mas ela atende muito bem todas as necessidades hoje de uma equipe Sub-20.
E também Sub-20, Sub-17, Sub-15, tem o Fábio Rosa, o Cristiano Ávalos e o César, né? Tá bem servido o Cascavel aí de treinadores, né, César?
Hoje o Cascavel cresceu demais, hoje é uma marca, não tem mais volta, né? Não tem mais volta, é um clube que agora só vai para frente. Hoje nós temos o nosso profissional, já estamos aí há 5 anos com o calendário anual e é algo que não tem mais volta. As categorias de base, o Sub-15 fez uma ótima participação ano passado, o Sub-17 também, e agora a gente almeja uma Copa São Paulo nesse Sub-20. Então, os nossos objetivos são grandiosos.
Eu falo aqui da categoria de base, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Falo da categoria de base porque eu sempre brinco, né, que o torcedor ele quer ver grandes craques, sempre com a camisa do seu time. O Rafael Veiga não vai vir pro Cascavel, o Vinícius Júnior também não fechou a negociação, o Rodrigo não vem, o De Bruyne não vai vir. Então, pro Cascavel ter grandes atletas, o Cascavel precisa revelar, precisa ter em casa esses atletas, como já foi o caso de Lucas Tocantins, de Paulo Baia, de Bitello, de Oberdan, enfim, de outros jogadores revelados pelo clube. E o Cascavel tem potencial para muito mais ainda, né, César?
Eu tenho falado constantemente com o presidente Valdinei, que eu vejo, assim, na minha opinião, a base hoje vai ser o futuro do Cascavel. É, pelos jogadores que eu já trabalhei hoje, o Mateuzinho do Grêmio, o Matheus Cunha quando estava no Curitiba, Léo Pereira, que hoje está no zagueiro do Flamengo, Renan Lodi, enfim, todos esses jogadores eu trabalhei em algum momento na Ian Couto, todos esses jogadores, em algum momento, eles foram meus atletas na categoria de base. É, eu vejo assim que se um trabalho for sério, planejado, organizado e seguido à risca, a categoria de base vai gerar atletas. E vai gerar atletas tanto para uma negociação financeira futura, mas como também atletas que vão gerar conteúdo esportivo para o clube. Hoje, daqui a pouco, a gente vai ter aí 50% do nosso plantel sendo jogadores oriundos da nossa categoria de base. Então, eu vejo assim um clube como o Cascavel, que tem um potencial, uma organização muito boa, tem como a base, eu acho que ela tem que fomentar muito a base para que ela seja o carro-chefe aí do nosso clube, para que ele cresça não só esportivamente, mas financeiramente. E nós temos potencial para isso. Eu acho que nós estamos no caminho certo.
César, muito obrigado pela sua vinda aqui na CBN. E claro que em outras oportunidades a gente vai estar aqui falando aí que sabe muito mais vitórias do Cascavel, quem sabe no final aí da competição falando de uma vaga na Taça São Paulo, que seria fantástico, né, César? Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, conto com a torcida de todos aí, e vamos em frente.
E tem jogo na Copa Vel, né?
Tem jogo sábado às 10 horas do Sub-15, e às 3h30 a gente joga contra o São Joséense ali na Copa Vel.
Então, para quem quer ver bola rolando, fica o convite. César.
Todos convidados aí, eu agradeço.
Viu? Muito obrigado. Conversei aqui com o César, técnico da equipe sub-20 da equipe do FC Cascavel.